Salarié, solidarité. Solidarité.
A França está a ferro e fogo. Desde 9 de março que a tensão social tem aumentado com manifestações sucessivas contra o projeto governamental de reforma do Código Laboral, conhecido como Lei El Khomri. Dia 17 e 24 ficaram marcados pela contestação juvenil e estudantil e por desacatos com as forças policiais. Os bloqueios de liceus e de universidades tornaram-se frequentes, as assembleias gerais inflamam os anfiteatros e desembocam nas ruas por vezes com uma simbiose entre as juventude e os assalariados. Hugo dos Santos, trabalhador precário português residente em França, aborda connosco a origem do movimento contestatário, a sua estruturação, os diferentes atores e métodos, começando por falar do receio que o governo tem da aliança entre jovens estudantes e trabalhadores.
Todos os governos podem temer esta ligação. Agora, o importante é ver se esta ligação vai se fazer de forma mais massiva. Já se fez em alguns pontos, por exemplo, aqui em Paris, em alguns setores, em Nanterre, Paris 8, também em Saint-Denis, ligações de trabalhadores dos correios ou dos transportes que vieram às assembleias dos estudantes. Agora, concretamente, por exemplo, uma greve não se pode só decretar. Tem que se ver mesmo no momento quem é que adere, quem é que não adere. Pessoalmente, acho que o medo do governo é mais de ver os estudantes entrar numa luta um pouco mais radical e um pouco mais tensa. Digo isso porque, nos últimos dias, as manifestações que houve em Paris foram bastante tensas, a repressão policial também foi bastante forte e a resposta também dos estudantes também foi forte. E não tenho a impressão que o governo tenha reagido muito relativamente a isso, porque ele tem o que chamamos assim o síndrome de Marek Hussekim, que é um estudante que foi morto nos anos 80 numa manifestação e que, obviamente, que é uma coisa que o governo teme imenso, porque se a tensão chega a um ponto, possa haver uma repressão que seja relatada de forma pública, isto, obviamente, que a opinião vai do lado dos estudantes, como em maio de 68. O que o governo está a temer é mais isso ainda que a greve.
Efetivamente, há um histórico, falava há instante da Faculdade de Nanterre e também em Saint-Denis, respectivamente Paris 10 e Paris 8. Nanterre foi a mãe do maio de 68 e digamos que Paris 8 foi até a filha. Foi uma universidade criada para dar um espaço aos movimentos mais revolucionários. Temos também a memória de 2006, um movimento também que juntou a juventude nas ruas, um remake, de certa forma, do CPE.
É um bocado cedo para saber. Que é certo é que muitas pessoas gostassem que fosse um remake, porque foi uma luta, teve um certo sucesso, porque a lei desapareceu.
Na altura falávamos de uma facilitação da contratação dos jovens, o que para os jovens constituía uma precarização do seu vínculo laboral.
Sim, mas não só, porque o CPE estava ligado com a Loi d'égalité des chances, onde havia, por exemplo, o alargamento da idade aos estagiários, por exemplo, tinham-se estagiar tipo aos 14 anos e coisas assim. Era mais largo que o CPE. Os mídias é que ficaram com o CPE, mas a maior parte dos manifestantes não tinham na cabeça só o CPE.
E agora, de certa forma, os jovens também sentem que a proposta de reforma do Código Laboral visa flexibilizar para as gerações que estão a entrar no mercado de trabalho, mas também para as vindouras, sem que haja depois o outro lado da segurança.
Sim, eu acho que os estudantes e os trabalhadores sentem isso, obviamente. Mas se olharmos com cuidado a lei, é uma coisa muito complexa. E obviamente que há pessoas que entendem no detalhe os problemas que a lei traz. Mas na realidade eu acho que é uma coisa mais quase ontológica. Quer dizer, que é, toda a gente sente que o mundo que este governo está a preparar é um mundo de merda. Não podemos esquecer que esta lei chega num contexto de estado de emergência, de repressão social enorme. Eu relembro, por exemplo, os sindicalistas da Goodyear, que foram condenados há pouco tempo, mas não só. Seja os assalariados, os desempregados ou os estudantes, sentem que o mundo que se está a criar globalmente é um mundo no qual não têm poder de decisão, que vai ser, pronto, mais difícil ainda que o mundo que conhecemos agora. Acho que é uma coisa mais larga. As faixas falam de El Camarines, acho que é um sentimento mais profundo.
Esta proposta vem na senda de iniciativas governamentais desde o início do quinquénio de François Hollande, que é no sentido de reduzir indiretamente o custo de trabalho, a redução das contribuições sociais patronais, a baixa dos impostos com o crédito fiscal para as empresas, apostar na oferta como meio de ter competitividade, de combater o desemprego, quando as pessoas não veem, de certa forma, o benefício dessa estratégia.
Claramente, tenho dúvidas que um estudante de 16 anos possa entender tecnicamente o que acaba de explicar. Agora, não estou a dizer que não se reflete aos 16 anos, mas eu acho que aos 16 anos já se sabe o que é um trabalho precário, já se sabe o que é desemprego, porque vem nos irmãos, nos pais, e já sabem o que é estado de emergência, porque vem putos do bairro batidos pela polícia, houve muitos casos ultimamente, e sentem também o racismo institucional, etc. E eu acho que é mais este sentimento global, sentir que tem 16 anos, que o futuro, o mundo vai ser um desastre. É complicado ser jovem hoje em dia. Não se vê nada de positivo, quer dizer, não há nada que possa dar perspectivas. Quais são as perspectivas? De ir para o desemprego, de ter trabalhos precários e agora ter, com a lei, a reconhecer condições de trabalho ainda mais difíceis, quer dizer, uma perspectiva capela a querer construir a cidade do futuro. Acho que é normal e acho que é por isso que os jovens também revoltam-se com uma certa espontaneidade e com uma certa quase brutalidade, que às vezes até eu próprio acabo por estar bastante surpreendido com a violência dos jovens. Não por ter na violência, mas simplesmente porque pá, acho que há uma coisa dentro deles que tem uma certa ira com a sociedade futura.
Depois do 9 de março, em que foi uma manifestação alargada, estudantes, assalariados, vimos o movimento a ser assumido pelos estudantes. Dia 17 de março, segundo os números das organizações que participaram, houve 150 mil por toda a França. Dia 24, os sindicatos, vendo o sucesso da juventude, juntaram-se à manifestação. Depois de alguns problemas com a polícia, no dia 17, dia 24, a coisa, de facto, assumiu uma nova proporção e houve, inclusive, uma manifestação além da manifestação oficial.
Sim, não era a primeira, é uma coisa quase normal em França. As organizações políticas, ou ao menos sindicais, chamam para algumas ações e depois, de forma espontânea ou de forma até organizada, mas além dos partidos e dos sindicatos, os jovens, ou os trabalhadores, ou os desempregados organizam-se e podem fazer ações de sabotagem, manifestações, o que chamamos selvagens.
RFI esteve no terreno na passada quinta-feira e constatou que um carro tinha sido incendiado durante a manifestação selvagem. Hugo dos Santos explicara na altura, e sem saber quem incendiara o carro, que poder-se-ia tratar de uma ação estratégica face ao avanço da polícia.
Quando tens assim uma manifestação que chamamos de selvagem, quer dizer que normalmente falou-se de um ponto a atacar, várias razões, ou simplesmente um sítio diferente para manifestar ou bloquear. Então, como a polícia está detrás do grupo, tenta ir rapidamente, para abrandar o ritmo da polícia, eles põem fogo, por exemplo, num sítio qualquer, num carro, porque assim há uma parte da polícia que está atrás que tem que tratar do incêndio, chamar os bombeiros, e então eles têm mais possibilidades de safarem.
Na última quinta-feira houve uma manifestação que foi a tentar atacar de forma simbólica o MEDEF, que é o Sindicato dos Patrões. A maior parte das pessoas sentem bem que são diretamente aquelas organizações patronais que estão a imprimir no governo e nas leis a marca que eles querem.
Estas manifestações, de uma forma mais espontânea, revelam outros métodos de ação, comparando com aqueles que são utilizados pelos sindicatos instalados. É uma maneira diferente, não tão institucionalizada, de manifestar. Como é que poderia descrever estas práticas?
Para mim, são práticas que não se estão a opor às outras. Eu acho que é simplesmente as formas normais de organização e de ação. Nas organizações, por exemplo, a CGT vai dizer que temos que fazer só uma manifestação, tudo o que for mais além é ilegal. Mas na realidade, nas ações que são ditas ilegais, há pessoas da CGT. Também é um jogo com o poder que as grandes organizações põem limites, mas finalmente naquelas ações há sempre pessoas pessoas daquelas organizações.
O movimento não se reduz às orientações das lideranças.
Sim, mas o que eu quero dizer é que eu acho que não se deve separar o manifestante que anda no momento da manifestação à porrada com a polícia ou o manifestante que está dentro da parte da CGT. Eu acho que são as mesmas pessoas. E na realidade, sociologicamente, quando se vê no terreno, são as mesmas pessoas. Porque há uma pessoa que pode manifestar num certo momento com a CGT e que depois pode ir confrontar-se com a polícia se for necessário. E então todos os meios da ação são justos para mim. Não há um meio que seja mais mole e outro mais duro, ou um ilegal e um legal. Eu acho que todos os meios são respeitáveis para chegar ao ponto que queremos, que é o fim desta lei.
Vimos assembleias gerais de estudantes com centenas de pessoas em várias universidades por toda a França. Porventura, uma afirmação da autonomia destas assembleias face à tentativa de algumas formações sindicais, estudantis, nomeadamente a UNEF, que é o sindicato maioritário, dar a sua marca a estes movimentos. É um reconhecimento dos limites das formas de organização tradicionais?
Sim, mas não sei se é o fim verdadeiramente das organizações ou das pessoas que estão dentro. Na realidade, o que aconteceu é que no dia 9 de março, o primeiro apelo à manifestação foi organizado por vários coletivos, mas dentro das organizações que apelavam havia organizações de esquerda, a UNEF, que é o Sindicato de Estudantes, ou o MGS, que é a Juventude Socialista. E estas organizações que estavam dentro do movimento e que impulsaram o movimento retiraram-se depois da primeira negociação com o governo, coisa que fez sentir nas assembleias de estudantes, porque quando os sindicatos sentiram que a base queria ir mais longe, e é mesmo o fim da lei, tentaram até tipo de golpes de assembleias, mas eu acho que espontaneamente, desta vez, as pessoas, também porque há um governo de esquerda, não é assim tão habitual, normalmente os grandes movimentos sociais em França é sempre com governos de direita. Eu acho que as pessoas sentiram que tinham que avançar além das organizações tradicionais. E houve, acho eu, uma margem, vamos dizer, mais radical que cresceu. Porque quando se vê dentro do movimento e logo no princípio organizações de esquerda nas quais estudantes podem acreditar que vão quase trair a forma espontânea do princípio, como é, estudantes se organizaram coletivamente contra a lei, acho que já não se acredita naquelas organizações. E eu acho que mesmo as organizações mais radicais e mais autónomas tentam controlar também os estudantes, os liceus, que tentam impulsar, fazer ali um trabalho ideológico, vamos dizer, não conseguem. Eu acho que, por exemplo, o que se passou sexta-feira foi mesmo espontâneo dos estudantes. Ninguém controla os liceus, mesmo autónomo.
Refere-se à reação no dia seguinte, à manifestação do dia 24, a reação dos jovens às violências policiais, com um vídeo que foi difundido em todos os meios de comunicação, basicamente, em que aparecia claramente dois, três polícias a segurar um jovem e um polícia a dar-lhe um violento soco na face, ao passo que o jovem já estava completamente neutralizado.
Sim, exatamente. E a sexta-feira de manhã, os liceus, onde houve mais violência, no este parisiense, vamos dizer, organizaram-se espontaneamente, bloquearam logo e foram numa manifestações ilegais nas ruas de Paris e foram até destruir dois postos de polícia. Ninguém estava lá nem para controlar os putos, nem para dizer para fazer essas coisas. Eu acho que é espontaneamente ver um amigo a ser batido pela polícia e ver se a organização de esquerda, por exemplo, o UNEF, que não os vai defender, porque houve declarações destes sindicatos a dizer que os que originavam a violência eram os manifestantes. Os manifestantes sentiram que estavam abandonados, seja pela polícia, o Estado, como pelas organizações de esquerda, e organizaram-se de forma direta e foram meter um pouco medo à polícia.
Além dessa vandalização das esquadras da polícia, houve também uma espécie de roubo coletivo nos supermercados do Franprix. Pode explicar como é que decorreu isso e qual era a perspectiva dos jovens?
Foi depois do ataque aos postos de polícia, passaram por dois Franprix, mas sobretudo um Franprix, um pequeno supermercado, foram buscar comida para trazer aos refugiados. Porque há aqui em Paris refugiados que estão a dormir debaixo de pontes e em parques, e o Estado não está a ajudá-los, e então os estudantes vão simplesmente a distribuir a comida que foram pegar no supermercado. Mas eu acho que quando não se tem o hábito, pode ser assim um bocado chocante, porque é sempre um sítio muito ordeiro e pacificado, mas não acho que seja uma coisa muito grave. Não é um pequeno comércio, quer dizer, é um supermercado que tem lojas por toda a França. Quer dizer,
os jovens desempenharam o papel de Robin dos Bosques, estando conscientes que, no fundo, estavam a cometer um ato que, aos olhos da lei, é ilegal.
Sim, acho que foi um bocado a ideia, e foi mostrar quais são os nossos inimigos e quais são os nossos amigos. Os amigos são os refugiados, que são como nós, são pessoas, tentam sobreviver, trabalhar, etc., construir a vida, e os nossos inimigos são a polícia, que a polícia bate nos estudantes, como bate nos manifestantes, como bate nos refugiados.
Era Hugo dos Santos, trabalhador precário português residente em França, numa análise ao movimento de contestação do projeto governamental de reforma do Código Laboral.